Numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia. Muito boa noite, pessoal. Hoje vamos falar do Ministério da Saúde que pode distribuir remédio à base de canabidiol, a AGU promovendo procuradores em massa, a comemoração do Dia da Visibilidade Bissexual e nosso assunto principal, o governo quer retomar as discussões sobre a CPMF em tese para desonerar a folha de pagamento. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Hoje temos as participações de Leonardo, perdão, Regazzini, doutor em economia pela USP, conselheiro administrativo do Livres e professor da UFAM. Também teremos aqui as participações de Irapuan Santana, conselheiro jurídico do Livres, o Gabriel Azevedo, que é vereador associado do Livres em Belo Horizonte, membro da bancada da Liberdade, e o Enzo Fontana, líder Livres em Santa Rosa, Rio Grande do Sul.
Maravilha! E para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, pessoal. Olha, só para acompanhar nosso trabalho no Twitter, no Facebook e no Instagram, é só fazer igual a gatinha Lisbela e procurar por @eusoulivres. Se você quiser baixar o nosso aplicativo, é só procurar por Eu Sou Livres, tudo junto, em seu smartphone favorito. Ou se você quiser acessar o nosso site, é eusoulivres.org.
Maravilha, você também pode acompanhar as novidades a partir da visão do Livres nas plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast ou acompanhar a gente ao vivo aqui no Livres Notícia de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Manda o teu comentário e a tua pergunta para o Léo Regazzini, que está ao vivo com a gente daqui a pouco, porque o Livres Notícia está no ar. E vamos começar com uma notícia boa que a gente não esperava em tempos de tanto preconceito dominando o governo federal. O Ministério da Saúde está estudando a liberação de medicamentos à base de canabidiol. Conta pra gente, Gustavo Gobi.
Bom, mano, o Ministério da Saúde pode incluir dois medicamentos à base de canabidiol no SUS. A distribuição gratuita do Mevatil e do Canabidiol Prat/Dona Dose depende apenas do aval da Comissão Nacional de Tecnologia do SUS, a CONITEC. Vai haver uma consulta pública nas próximas semanas sobre o tema e em dezembro a CONITEC deverá decidir sobre o assunto. A liberação tem o apoio de 29 senadores e do Livres, que não só é institucionalmente a favor da liberação do uso da cannabis medicinal no tratamento de doenças, como também é amicus curiae em uma ADIM que está no STF e trata do tema.
Exatamente, para explicar o que é a importância do Livres entrar como amicus curiae nessa ADIM, a gente escuta agora o comentário do nosso consultor jurídico e autor da representação, Irapuan Santana.
Nós ingressamos recentemente como amigo da corte no Supremo Tribunal Federal para poder também contribuir com o debate em favor da utilização da cannabis, né, para a questão da medicação, né, para liberar a medicação com base na substância da cannabis. Então, nós esperamos aí nos próximos dias sermos admitidos como amigo da corte para então formular uma opinião embasada, obviamente, em dados estatísticos e dados empíricos, também econômicos, né, para podermos tentar sensibilizar a Suprema Corte da possibilidade, da necessidade de se liberalizar essa substância para que as pessoas sejam mais livres e tenham mais acesso ainda à medicação que, de fato, já tem sido comprovada a sua eficácia.
Pois é, além disso, vale dizer que diversos membros da bancada da Liberdade, associados do Livres, fazem parte da comissão especial que está debatendo a legalização dos medicamentos à base de cannabis no Congresso Federal. Inclusive, a ideia é que a gente possa fazer uma discussão mais ampla para permitir a produção desses medicamentos no Brasil, o que teria também, envolveria todo o processo, desde o cultivo para fins medicinais e científicos, a produção e, claro, a comercialização dos medicamentos. Esse é um assunto fundamental, o preconceito não pode falar mais alto que a ciência e a saúde de crianças que sofrem com os. Aquelas doenças que podem ser curadas, que podem ser tratadas com esse tipo de medicamento. Mas agora vamos mudar de assunto. Tem gente querendo fugir da reforma administrativa. Conta pra gente, Guilherme Magalhães.
Isso mesmo, mano. Olha só, a Advocacia Geral da União, a AGU, executou na última sexta-feira uma promoção em massa dos seus servidores. Mais precisamente, 607 membros da Procuradoria Geral Federal. Desses 607 membros, um deles, que estava no começo da carreira, agora está na faixa intermediária. Os 606 restantes fazem parte aí, agora, do topo da carreira. Nos últimos 3 anos, a gente teve uma média de profissionais promovidos ao ano de 75 servidores. Com a nova promoção, 92% do contingente do órgão passou a fazer parte do topo da carreira e agora vão receber um salário de R$ 27.303.
Estão querendo mais colo que a gatinha do Guilherme, né? É uma falta de noção, de moralidade, um absurdo imenso, né? 93% dos procuradores estarem no topo da carreira, não tem pirâmide nenhum aí, né? A gente tem, enfim, um privilégio de pessoas que estão querendo fugir da reforma administrativa, que é fundamental justamente para coibir esse tipo de distorção que coloca as pessoas ganhando tanto, tão rapidamente. É realmente surreal que a gente conviva com esse tipo de problema. A gente precisa avançar com a reforma administrativa para mudar esse tipo de distorção bizarra do Estado brasileiro, que tira de quem não tem e dá para quem já tem estabilidade, para quem já tem tanta coisa. Enfim, vamos agora falar do dia da visibilidade bissexual. É dia de usar azul real, púrpura e rosa, Gob? Explica para gente.
Bissexual, né? É quase o princípio do Livres, viu? Se você pegar aí, misturar o azul real com rosa, você tem o púrpura, que é quase o roxinho, é quase o mesmo conceito das cores do Livres. Mas, bom, hoje é o dia da visibilidade bissexual, o dia foi escolhido pelos ativistas norte-americanos Wendy Curry, Michael Page e Gigi Raven Wilbour no final dos anos 90. A data é utilizada até hoje para visibilizar e celebrar a diversidade bissexual, além de, claro, ser um momento para a gente refletir sobre a bifobia na sociedade e também dentro da comunidade LGBT+.
Então, vamos ouvir um comentário de um bissexual que é membro da bancada da Liberdade. Estamos falando do vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, que mandou um vídeo para a gente.
Meu nome é Gabriel Azevedo, eu sou vereador de Belo Horizonte e associado do Movimento Livres. Hoje é dia da visibilidade bissexual. Eu sou um homem bissexual cisgênero e acho que todo mundo, num Estado democrático de direito, tem o direito a ser livre em relação à sua orientação sexual. A bissexualidade gera, obviamente, pensamentos diversos na sociedade. Talvez seja mais fácil encaixar as pessoas na caixinha da heterossexualidade ou da homossexualidade. No entanto, o que importa mesmo no regime democrático, num regime de liberdade, é que cada um seja muito feliz com a orientação sexual que tiver. E ninguém mais, nem o Estado, nem qualquer outro indivíduo, tem o poder ou a capacidade de atrapalhar essa felicidade. Eu sou livre e acho que todos nós temos de ser livres também.
É isso aí, vamos celebrar a liberdade, então fica aqui o registro da importância de que todos sejam respeitados em suas escolhas, em todos os âmbitos da sua vida, inclusive na sexualidade. Então, a todos os bissexuais, parabéns pelo dia, feliz dia da visibilidade bissexual, e chega de preconceito, né, gente? Mas agora temos que falar de um assunto sério, que levanta a preocupação de todo mundo. O governo quer retomar as discussões sobre a CPMF. Conta pra gente, Guilherme Magalhães.
Mano, o governo e os seus líderes no Congresso estão negociando de novo a criação de uma CPMF 2.0. Dessa vez, o objetivo do tributo é ajudar Jair Bolsonaro a manter a desoneração da folha de pagamentos que foi aprovada pelo Congresso para durar até o final do ano que vem. Bolsonaro chegou a vetar a medida, mas ela deve ser derrubada no Congresso assim que os vetos forem apreciados. No último final de semana, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, sinalizou que a recriação da CPMF é um desejo do presidente. Além de financiar a desoneração que eu acabei de citar, o tributo também permitiria ao governo zerar os encargos para todos os trabalhadores que ganham até um salário mínimo, reduzir a contribuição previdenciária de 20% para 10%, e aumentar o limite de isenção da tabela de imposto de renda para a pessoa física, que hoje é de R$ 1.900 e passaria para R$ 3.000, algo que é defendido por Paulo Guedes. Uma outra ideia que o ministro da Economia apoia é o imposto sobre pecado, que é aquele imposto que atinge produtos como cigarros e alimentos muito calóricos. Segundo um estudo que foi feito pela ACT Promoção Saúde, um IPI entre 20% e 35% sobre esses produtos, especialmente sobre o refrigerante, poderia arrecadar algo em torno de 4,7 bilhões até 6,6 bilhões ao ano. Hoje, o valor que é cobrado sobre os refrigerantes é de 8%.
Maravilha! Para discutir, repercutir, analisar toda essa discussão, a gente vai receber agora o economista, doutor em economia pela USP, professor da Universidade Federal do Amazonas, membro do Conselho de Administração do Livres, Leonardo Regazzini, vai conversar com a gente. Léo, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui no Livres Notícia ao Vivo e obrigado por aceitar conversar com a gente aqui, separar um tempinho da sua noite.
Imagina, mano, eu agradeço demais pelo convite, é sempre um prazer conversar contigo.
Prazer é todo nosso. Léo, por que o governo insiste tanto na ideia da recriação da CPMF? Que o governo também nega que seja uma nova CPMF, né?
Acho que essa altura do campeonato já está ficando claro que, de fato, trata-se de uma nova CPMF, sabe? Até membros da equipe econômica e membros importantes, como a Vanessa Canato, né, que está lá para cuidar especificamente dessa questão da reforma tributária, tem falado que não vai ser mesmo apenas um imposto sobre transações digitais, seria um imposto sobre todo tipo de transação, então é um imposto que reproduz basicamente a lógica que a gente tinha com a CPMF. Bom, a gente sabe que o governo há tempos pensa nessa ideia, né, como uma nova fonte de receita para o governo, mas pelo que eu entendi, mano, a gente está com a impressão de que essa ideia da CPMF ela voltou com força agora em função da possibilidade do Congresso derrubar o veto do presidente a permanência, né, a prorrogação da desoneração da folha. Então ficou meio complicado do jeito que eu falei, mas basicamente aconteceu o seguinte: o Congresso aprovou uma prorrogação da desoneração da folha de salário para alguns setores da economia, e isso gera uma perda de receita para o governo. O Bolsonaro vetou essa prorrogação, mas o veto deve ser derrubado pelo Congresso. Então o que o governo quer? O governo quer procurar uma nova fonte de receita. E acho que grande parte dos economistas, não todos, mas grande parte dos economistas concorda que é fundamental pensar em estratégias para desonerar a folha de salários, especialmente do primeiro salário, sabe, dos menores salários. porque a gente tem um problema muito grande de informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Então, como os encargos trabalhistas são muito significativos, o trabalhador acaba e a empresa acaba procurando a informalidade como uma forma de estabelecer essa relação de trabalho sem ter que pagar tantos impostos. Então, é fundamental que a gente pense em estratégias para desonerar a folha de salário. Todo mundo concorda com isso. Mas, em geral, o que eu tenho visto é que a opção por uma CPMF é uma opção que produz muitos efeitos ruins. O imposto geral sobre todo tipo de transação. Ele é um imposto cumulativo, ele é um imposto que vai compor preço, ele é um imposto que, compondo preço, ele onera mais quem consome mais, então ele tem a característica regressiva. O ideal seria, sim, desonerar a folha de salário, mas talvez fazer isso aumentando, por exemplo, o imposto de renda, compensando no imposto de renda, especialmente dos trabalhadores pejotizados. De modo que não haja aumento da carga tributária. Veja bem, a gente vai reduzir a carga tributária, os encargos trabalhistas, para quem ganha muito pouco, talvez aumentando um pouco, corrigindo algumas distorções que a gente tem hoje no imposto de renda. O problema, mano, é que essa é uma proposta que tem muito mais resistência na sociedade, né? O imposto de renda é um imposto que a gente vê que a gente está pagando, ele é muito claro, ele é visível. Então a resistência, especialmente da classe média, é muito grande. Então, talvez seja essa a razão pela qual o governo esteja insistindo na ideia de uma CPMF. É mais ou menos assim que eu vejo.
Ô, Léo, agora me tira uma dúvida. Como liberais, a gente não devia estar falando justamente sobre a importância de que o cidadão tenha plena consciência do imposto que ele está pagando, para que com essa consciência ele cobre devidamente a aplicação do recurso, tenha uma cidadania fiscal mais acentuada? Em outras palavras, não é estranho a equipe econômica que se diz liberal, está defendendo um imposto que, para compensar uma causa justa, como você explicou, que é a desoneração da folha, mas defender um imposto escondido, invisível, o que fica menos, que vai ser menos sentido pela sociedade, não é contraditório?
Eu acho que sim, mano. Eu acho que a gente precisa caminhar na direção de mais transparência fiscal e tributária no Brasil. Isso é fundamental. Porque se a gente não é capaz de visualizar, de enxergar quanto a gente está pagando de imposto, quanto que está custando, por exemplo, as desonerações tributárias, a gente não é capaz de fazer boas escolhas do ponto de vista político, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que a CPMF tem um problema, como você falou, um problema adicional. O um problema de que torna mais difícil para a sociedade enxergar o imposto que ela está pagando. Mas esse problema é justamente a vantagem para o governo, né? Porque se as pessoas não percebem o quanto elas estão pagando, a resistência tende a ser menor, né? Tem um amigo que brinca que fala: se o brasileiro tivesse que recolher uma guia de imposto todo mês, com todos os impostos que ele paga no supermercado, ele tivesse que ir até uma agência, uma repartição pública pagar esse imposto aí, a gente já teria uma revolução faz tempo, o brasileiro teria pegado em armas, né? Porque a gente simplesmente não percebe, né? Um dado da natureza. Desde que a gente é criança, a gente vai no supermercado comprar um saco de arroz, um pacote de fralda, um óleo de soja, e o imposto está lá, sempre esteve, sempre estará, né? A gente não para pensar que quando a gente paga uma conta de R$ 400 no supermercado, alguma coisa entre 100 e R$ 150 está indo para o governo sobre a forma de impostos, né? Que a gente poderia estar consumindo muito mais, não só consumindo em bens, mas consumindo em serviços de saúde, de educação, de segurança, de moradia melhores. Então, concordo contigo, acho que a transparência é fundamental e a CPMF vai numa direção contrária. Acho que nós, como liberais, deveríamos insistir sempre na construção de um sistema tributário que seja mais simples, mas também mais transparente.
Maravilha. E eu acho que tem uma dimensão aí que a economia se mistura com a política, né? Que é a relação do Estado com a sociedade, a forma que a gente tem de cobrar devidamente que a forma como o nosso dinheiro está sendo gasto. Ô, Léo, agora uma outra questão que vem à tona é, em todo esse contexto, a gente sabe da confusão que é o sistema tributário brasileiro, da dificuldade que ele gera para os empreendedores. A gente não devia, no lugar de estar gastando energia com a discussão de uma CPMF, como o governo está colocando, está discutindo uma reforma tributária mais ampla, que tenha um impacto maior na simplificação do sistema, inclusive para ajudar na retomada da economia pós-pandemia?
Mano, eu acho que sim, né? Acho que inclusive a gente tem boas propostas aí que estão tramitando no Congresso. A gente já conversou brevemente sobre isso há algum tempo, algumas semanas. Acho que tanto a PEC 45, que está na Câmara, quanto a PEC 110, que está no Senado, trazem propostas muito mais ambiciosas de transformação do nosso sistema tributário, e elas não andam porque não há envolvimento do governo com o projeto, com os projetos, né? Há também um argumento interessante de que o governo teme um pouco a evolução, dessas PECs no Congresso, porque há fundos de não indenização, mas de compensação, né, a estados que seriam prejudicados pela reforma, e parece que a União tem medo de que no acordo da tramitação o projeto possa ser aprovado em bases que prejudiquem a União em termos de repartição de receitas. Então, existe essa hipótese aí, não posso confirmar, mas existe essa hipótese de que o governo está resistente em apoiar esses projetos em função dessa possibilidade. O fato é que sem o envolvimento do governo, os projetos mais ambiciosos não andam e a gente continua sempre com mini reformas e mini mudanças no nosso sistema tributário, que, como a gente está cansado de saber, constitui, além de ser um sistema tributário muito oneroso, com um nível de carga tributária muito elevado, quando a gente compara o Brasil com os demais países em desenvolvimento, é um sistema tributário muito complexo. A gente, além do custo direto de tributação, as empresas têm um custo indireto de contador, de advogado, muito grande associado às questões tributárias. Então, o ideal seria sim que houvesse um envolvimento para a gente aproveitar essa janela de oportunidade. A gente tem uma janela de oportunidade política. Acho que eu nunca vi tantos agentes políticos de diferentes orientações, sociedade civil organizados, conscientes da necessidade de se promover uma reforma tributária ampla, mais ou menos como a gente fez com a reforma da Previdência. Mas o governo está deixando passar essa janela de oportunidade, né? No ano que vem a gente não sabe mais se Rodrigo Maia vai ser presidente da Câmara, provavelmente não. A gente não sabe se a gente vai ter um cenário político tão favorável quanto esse que a gente teve ao longo de 2020.
É triste que a gente esteja como país perdendo uma oportunidade de avançar mais decisivamente na simplificação do nosso sistema tributário, né, Léo? Agora diz uma coisa, e essa outra ideia levantada pelo Guedes algumas vezes e que saiu um estudo agora falando sobre o possível impacto dela em arrecadação, que é o imposto do pecado. O que é que você acha disso? E aí já adiciono uma problematização possível, porque a gente já viu muitas vezes pessoas que falam sobre o contrabando, por exemplo, de cigarros que vêm do Paraguai e tudo mais, e que em grande medida poderiam ser atribuídos à alta taxa, à alta carga tributária sobre o cigarro. Então, até que ponto também a gente precisa ter um cuidado aí na hora de tributar esse tipo de questão para não empurrar a pessoa para aquele produto que tem menos qualidade comprovada do que aquele feito regularmente pela indústria.
Legal, mano. Então acho que há muito tempo um problema grande, né, na teoria econômica é a questão das falhas de mercado, né? Uma das falhas de mercado recorrentemente citada é o problema da externalidade. E ela pode ser grosseiramente definida como uma situação na qual a produção, e o consumo de um determinado bem ou serviço afeta positiva ou negativamente a realidade de outras pessoas, que não são nem aquela que está produzindo e nem aquela que está consumindo. Então, é sem dúvida nenhuma, por exemplo, o caso das bebidas alcoólicas, né? Porque se as pessoas bebem muito em uma determinada sociedade, isso gera problemas para outras pessoas além daquelas que estão bebendo, né? Elas, com certeza, elas estão mais propensas a desenvolverem doenças, mas elas estão mais propensas a se envolverem, por exemplo, em episódios de violência doméstica, de violência no trânsito. Então, alguns autores desenvolveram uma tese, uma ideia de que para maximizar o bem-estar social, seria interessante que a gente tentasse incorporar ao preço de bens que geram externalidades negativas os custos sociais associados ao consumo ou à produção ou consumo desse determinado bem. O problema, mano, é que, e essa lógica, essa tese ganhou o nome de Pigou Tax, em homenagem ao economista que desenvolveu a ideia. A ideia, então, portanto, é vamos taxar mais tudo aquilo que gera externalidade negativa. Bom, a ideia é razoavelmente boa. O problema é que ficou vulgar isso aí. A gente vulgarizou essa falha de mercado. Tudo a gente fala, isso aqui tem uma externalidade negativa, então a gente tem que cobrar mais imposto. Isso aqui a gente tem externalidade positiva, então o governo tem que subsidiar. O problema é que se a gente for usar a criatividade, a gente consegue ver externalidade positiva e negativa em tudo. É preciso que a gente tenha um pouco mais de rigor com essa ideia, sabe, mano? Quando eu vejo essa ideia, quando eu vejo muita gente falar sobre a possibilidade da gente sobretaxar bebidas açucaradas, por exemplo, Eu acho que a gente está começando a lidar com um problema que é muito mais de escolha individual do que de externalidades negativas, ou seja, de efeitos colaterais para toda a sociedade. O argumento que a gente vê muito por aí é: ah, mas se as pessoas consomem muito açúcar, elas vão ter mais problemas de saúde e elas vão acabar sobrecarregando o sistema público de saúde. Bom, esse é um problema associado ao fato da gente ter um sistema estatal de saúde, não ao fato da gente consumir bebidas alcoólicas. Se cada um fosse responsável pela sua saúde, né, então a gente não teria problema nenhum se alguém tomasse muitas bebidas açucaradas e desenvolvesse um problema de saúde associado a isso. Então eu acho, mano, que a gente... Acho que é válido pensar no imposto do pecado para aqueles bens cujo consumo afetam a vida de terceiros. Mas eu acho que não faz muito sentido que a gente reproduza essa ideia para tudo aquilo que faz mal. Porque senão onde a gente vai parar? Daqui a pouco a gente vai querer... As pessoas vão falar sobre taxar carne, por exemplo, que faz mal. Ou alimentos gordurosos. Leite, né? Você fizer algumas meta-análises por aí mostram que o leite é um alimento que faz muito mais mal do que bem, está associado a diversos tipos de câncer, além de ter características inflamatórias. Aí vamos cobrar mais impostos sobre o leite, produtos lácteos? Onde a gente vai parar com esse tipo de pensamento? Então, acho que é importante, acho que vale a pena, né, como liberais, que a gente esteja atento ao fato de que não podemos caminhar muito nessa direção sobre pena de intervirmos significativamente nos direitos e nas liberdades individuais de consumir o que quer que as pessoas queiram consumir, desde que elas não afetem a vida de terceiros. Acho que eu vejo essa questão mais ou menos por aí, mano.
Perfeito, Léo. Eu diria até que se abrir a porteira desse jeito, que até bebida açucarada fica proibida, daqui a pouco vai atingir também videogame, aquele pessoal que diz que videogame deixa pessoas violentas.
Ô, mano, já atinge, né? IPI sobre videogame é elevadíssimo, né? Depois das bebidas alcoólicas e do cigarro, acho que um dos produtos que tem IPI mais elevado é videogame. E gostaria de lembrar uma coisa importante: sempre que a gente cria um imposto, em geral, por mais que ele gere uma receita para o governo, ele tem um efeito sobre a atividade econômica, sobre a produção e, consequentemente, a geração de empregos, maior e negativo, maior do que efeito positivo sobre a arrecadação. A diferença é aquilo que a gente chama de peso morto. Sempre que a gente aumenta impostos, a gente está jogando um pouco de areia nas engrenagens do sistema econômico. A gente está dificultando o seu funcionamento. Em geral, a gente está prejudicando a vida não apenas daquelas pessoas que consomem esse produto, mas das empresas que produzem e das pessoas que trabalham nessas empresas. É muito bom lembrar que não tem nada a ver com isso, né? Que estão garantindo o pão de cada dia, trabalhando na produção de um produto que será voluntariamente adquirido por maiores de idade.
Pois é, e também tem um impacto na forma como a sociedade usa o dinheiro, né? Como se os preços são uma forma de comunicação, se a gente está artificialmente elevando os preços de alguns setores da economia, os investimentos vão ficar todos bagunçados também, né?
Ah, sem dúvida. Quando a gente fala de um sistema tributário ideal, a gente fala que uma das características importantes é a neutralidade. É fundamental que os impostos sejam, ao máximo possível, cobrados no mesmo nível para os diferentes bens e serviços, para não atrapalhar o funcionamento do mecanismo de preço. O mecanismo de preço é um elemento essencial da economia de mercado, porque é ele que diz o que as pessoas querem comprar mais, o que elas querem comprar menos, o que está sendo muito produzido, o que está sendo pouco produzido. Então, se a gente começa a interferir demais no sistema de preços, a gente vai atrapalhar o funcionamento do mercado e a eficiência desse mercado. Como eu disse, podemos abrir algumas exceções e tributar mais alguns produtos que produzem, ou na atividade produtiva ou no seu consumo, externalidades negativas? Acho que vale a discussão, é possível sim. Mas, como você disse, a gente tem que tomar cuidado para não abrir uma caixa de Pandora, porque vai saber onde a gente vai parar com uma mentalidade como essa. A gente não pode tomar a nossa moral pela moral socialmente desejada e querer impor ela a todas as demais pessoas. As pessoas têm o direito de se alimentarem mal e de terem hábitos de vida não saudáveis.
Assim, e depois a gente chega no manicômio que existe hoje no Brasil de ficar discutindo se Crocs é sandália ou sapato, né?
É verdade, o problema das alíquotas diferenciadas é isso, né? Você tem uma alíquota diferente para atividade, por exemplo, industrial, e uma alíquota diferente para atividade de serviço. Aí começa aquela briga, mas isso aqui eu fiz, embalagem não é indústria, embalagem é serviço, pós-venda não é indústria, pós-venda é serviço. E a gente gera esse passivo tributário gigantesco. Além de tudo, a neutralidade tributária tem a vantagem de que ela reduz muito as disputas jurídicas tributárias no Brasil, e acho que é fundamental que a reforma tributária caminhe nesse sentido. Como você disse, a gente só vai conseguir isso se a gente colocar todas as nossas energias e os nossos esforços em uma reforma tributária que seja muito mais ampla do que essa, que o governo tem apresentado em pequenos pedaços.
Maravilha, e vamos continuar fazendo nossa parte aqui, pressionando o debate público nessa direção. Leonardo Regazzini, muito obrigado pela participação aqui no Livre de Notícias.
Obrigado, mano. Até a próxima. Abração, pessoal.
Maravilha, pessoal. Agora vamos para o Giro Livres, começando com um recado do Enzo Fontana, líder Livres em Santa Rosa, Rio Grande do Sul.
Sou membro Livres desde 2018 e sou líder Livres porque acredito que a liberdade e a igualdade devem andar juntas, para que seja possível construir uma sociedade com mais oportunidades para a nossa gente.
Maravilha! Agora vamos ao giro do momento histórico com Guilherme Magalhães. O que é que a gente tem para relembrar neste 23 de setembro?
Microfone aí, hoje é um dia especial para quem gosta de joguinhos. Né? É comemorado neste dia a fundação da Nintendo, que foi feita, que ocorreu em 1889. Naquela época não existia Mario, então a Nintendo se ocupava com a produção de cartas. E foi esse o tipo de produto que alimentou a riqueza da empresa até mais ou menos a década de 60, quando ela começa a diversificar o seu portfólio de mercadorias. Como função dessa diversificação, ela vai entrar no mercado que a gente conhece ela hoje em dia, que é o mercado de jogos, na segunda metade da década de 70, quando ela lança o Color TV Game. Mas ela vai ganhar popularidade mesmo a partir de 1985 com o Nintendo Entertainment System, o famoso Nintendinho, que é lançado em 1985. A Nintendo começou aí a partir deste console uma sequência muito famosa e muito tradicional de jogos de sucesso que fizeram história, além de consoles, né, que marcaram aí gerações, como é o caso do Game Boy, do Super Nintendo, Nintendo DS, Wii e o atual principal produto dela, que é o Nintendo Switch. Além dos jogos, né, franquias aí que foram premiadas e lucraram até falar chega, como é o caso do Mario, Zelda, Donkey Kong e Pokémon. E hoje, em função desse sucesso, de várias decisões, às vezes acertadas, às vezes nem tanto, a Nintendo é uma das empresas japonesas mais valiosas do mundo.
Maravilha! A gente já tem aí no ponto o vídeo do Chicão?
Temos.
Temos, maravilha. Então, seguinte, pessoal, hoje está tendo no Rio de Janeiro um debate na Assembleia Legislativa do Estado do Rio sobre o processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, que todo mundo sabe está sendo acusado aí de envolvimento num esquema de corrupção envolvendo desvios de recursos públicos no contexto de combate à pandemia do coronavírus, um escândalo gigantesco, pelo qual ele já foi afastado preventivamente por decisão da justiça, mas que continua respondendo politicamente ao processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio. E, nesse contexto, nós tivemos agora, há pouco, uma manifestação do nosso associado da Bancada da Liberdade, deputado estadual, Chicão Bulhões, e a gente vai conferir agora. Acho que precisa liberar o áudio.
Escutem. Esse é o som do silêncio e da unanimidade. Da unanimidade que se formou dentro dessa casa legislativa, que não aceitará e não aceita mais uma forma de operar da política que a população do Rio de Janeiro já disse mais de uma vez estar exausta. Mais de uma vez e de forma unânime, gritando nas ruas desde 2013 que não aguenta mais. Que quer ver novos ares. E que esses novos ares não significam só novos nomes, não, não é isso. Mas novas práticas. Uma nova prática do exercício do poder. Não o poder pelo poder, não o poder como troca de cargos, não o poder como uma simples troca de contratos e de favorecimentos pessoais, mas de liderança. O que nós vivemos no estado do Rio de Janeiro, já há muito tempo, é uma crise de liderança. Uma crise de liderança que vem se manifestando em sucessivos governos. E nesse não foi diferente. A gente vem dizendo desde o início e levantando essa questão, e vamos continuar fazendo sempre, todos os indícios apontam para as relações espúrias deste governador antes das eleições. A forma como esse governo alcança o poder, chega ao poder, mostra as dívidas que ele assumiu no caminho de um grupo político formado para assaltar o Rio de Janeiro mais uma vez. Um grupo político que já vinha de governos passados, de governos em que os governadores foram presos, de governos que deram um péssimo exemplo e que jogaram a moral nossa, moral no sentido de alegria, de povo, de ideal, de Estado, na lata do lixo. Os efeitos da corrupção são nefastos. Eles rompem o nosso tecido social. Eles geram desconfiança. Eles destroem as nossas relações. Eles destroem as relações das instituições com o povo, com a sociedade. A desconfiança passa a ser generalizada. A gente passa a ter a nossa autoestima como povo abalada, jogada no chão. Isso faz com que todo o nosso potencial, o potencial do nosso Estado, a segunda maior economia do país, uma economia que é a cara do Brasil, um Estado em que se o Brasil está decolando, ele é a capa da revista, e se o Brasil está descendo, ele também é a capa da revista. O Rio de Janeiro já foi a aspiração de todos os brasileiros e brasileiras. O Rio de Janeiro já foi a capital desse país por tanto tempo. E, de repente, a gente se perdeu no meio do caminho. A gente se perdeu assaltado por grupos que nos roubaram. Isso permaneceu nesse governo, que tentou se eleger e tentou emplacar um discurso de renovação, mas que veio cheio de relacionamentos que agora se mostram de uma maneira que chega a ser tosca. Porque foi exatamente a mesma forma, exatamente o mesmo formato, exatamente os mesmos grupos, roubando da saúde no meio de uma pandemia. Se o Rio de Janeiro fosse um país, e são os números, nós estaríamos entre os 13 piores países do mundo em números da pandemia. Em números por milhão de habitantes, o Rio de Janeiro, se fosse um país, estaria em segundo lugar do mundo em termos de mortes. Isso tudo é o resultado de décadas agora encarando e passando a limpo, tendo que encarar esses grupos que vêm jogando o nosso povo para um lugar que ele não merece. O povo do Rio de Janeiro é batalhador. O povo do Rio de Janeiro é muito melhor que isso. O povo do Rio de Janeiro merece um estado do Rio de Janeiro à sua altura. E será o povo do Rio de Janeiro, a nossa sociedade, que vai voltar a recuperar esse Estado. Esse silêncio da unanimidade que a gente tem aqui hoje é um silêncio também das ruas, porque as pessoas ainda estão ficando nas suas casas, ainda não estão podendo sair. É um silêncio das ruas porque as pessoas estão focadas no seu dia a dia, em levar adiante o seu trabalho, em conseguir manter a roda girando, porque quem faz a roda girar são os cidadãos do nosso Estado que estão lá batalhando todos os dias e que, volto a repetir, não merecem isso. A resposta não pode só ser aqui hoje. Hoje deveria ser o primeiro passo para que a gente repense esse sistema político que precisa ser urgentemente repensado. Um sistema político que trabalha em cima de cargos, posições, contratos, artimanhas, em cima de um patrimonialismo que tem que acabar.
É isso aí, tem que acabar o patrimonialismo, a gente precisa instaurar no Brasil uma sociedade civil ativa que participa da política, que não entrega política nas mãos desse corporativismo, desse patrimonialismo velho que todo mundo está cansado de aguentar, de sustentar e de, enfim, se envergonhar com esse noticiário policial eterno que não acaba e do qual o Rio é o exemplo talvez mais visível, mas de uma doença que está impregnada por todo o Brasil e que precisa da nossa participação ativa como sociedade civil. Nós não podemos desistir do nosso país, nem também desistir da política, não podemos demonizar a atividade política, porque é através da política e da participação civil, da participação cidadã, que a gente vai mudar esse estado de coisas. Então, parabéns ao Chicão por esse discurso tão importante na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas agora vamos aos destaques do site Gustavo Gobbi.
Bom, mano, no site hoje as novidades são o artigo do nosso grande diplomata aí, membro do Conselho Acadêmico do Livres, Paulo Roberto de Almeida, que ele já havia mencionado ontem aqui, né, que estava produzindo um artigo esmiuçando toda a fala do Bolsonaro na ONU e rebatendo cada trecho, e foi exatamente o que ele fez. Ele publicou em seu blog e a gente replicou lá no site do Livres, vale muito a pena conferir. E temos também um novo pequeno guia, né? Vocês sabem que lá na seção de nossas ideias no site do Livres, a gente disponibiliza guias contando a história e as obras, as ideias de grandes pensadores do liberalismo, e o dessa vez o novo pequeno guia que temos lá é do H.L. Mencken, né? H.L. Mencken, grande jornalista, escritor norte-americano do século XX, vale muito a pena conferir.
Maravilha, eu sou livres.org para você que quiser ler esses dois textos importantes que estão no nosso site. E com isso estamos chegando aqui ao final deste Livros de Notícia de hoje, com produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobbi, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante e artes gráficas de Luna Prau, apresentação e direção deste que vos fala, Mano Ferreira, que também convido você para ler o artigo que eu publiquei hoje no Estado da Arte, suplemento de cultura, arte e filosofia do jornal Estadão, Estado de São Paulo, onde eu estou tendo a alegria de começar uma coluna. Então fica aí o convite para quem ainda não leu, lá no meu perfil do Twitter, você pode ver o link em @manoferreira, mas a gente vai republicar ele em breve aí nas redes do Livres também. Maravilha. E você vai poder conferir. Eu falo sobre a polêmica envolvendo o processo seletivo da Magazine Luiza. Fica aí o convite para quem quiser conferir a leitura. E obrigado a todos vocês pela audiência, pela companhia aqui em mais um programa. O Rafael Jesus está dizendo que chegou atrasado. Rafael, mas o programa fica gravado, você vai conseguir assistir. E também pode ouvir, aqueles que desejarem, também podem ouvir no podcast do Livres, procurando pelo Livrescast nas nossas plataformas de podcast. Um abraço também para o Giovanni Lima, que está dizendo que em 100 anos todos nós seremos Enzo, porque o nosso líder Livres hoje foi Enzo, e eu tive a mesma reação, viu, Giovanni? Nós somos contemporâneos do colégio, fomos amigos de turma no colégio de aplicação em Recife, e Giovanni, eu tive a mesma reação quando me disseram que o líder Livres hoje era o Enzo. Eu disse: meu Deus, os Enzos já estão chegando na política. O mundo está mudando e nós estamos ficando velhos. Daqui a 100 anos, todos serão Enzo. Mas, brincadeiras à parte, vamos chegando ao final do nosso Livres Notícia. De segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, trazendo para vocês os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder as notificações. Quem sabe, na próxima, Rafael, com o sininho ativado, você recebe a notificação e não chega atrasado para nos acompanhar ao vivo, comentando aqui o programa com a gente. Então, é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.